jovempan.com.br. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
A hora certa do Brasil para você, pontualmente, 5 horas.
Repita.
5 horas... Bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil, bom dia, Rede Jovem Pan. Estamos iniciando o Jornal da Manhã, edição do dia 22 de maio, segunda-feira. Até às 10 horas da manhã, informação e prestação de serviços na melhor rede de rádios do Brasil.
Rede Jovem Pan.
Cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também ouve a Jovem Pan nos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets e nos canais da Sky e Oi TV.
Jovem Pan.
É a melhor rede de rádios do Brasil. Em todo mundo, acesse www.jovempan.com.br. Jovem Pan, sempre ao seu lado.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
E o Jornal da Manhã destaca os principais assuntos do dia.
Baixa adesão de aliados transforma em encontro informal jantar de Michel Temer com a base aliada para discutir o atual momento do governo.
Aécio Neves vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal para voltar ao mandato de senador.
PSDB e DEM mantém apoio ao governo, pelo menos até a decisão do STF na quarta-feira sobre pedido de suspensão de inquérito contra Michel Temer.
Empresário Joesley Batista revela que Lula pediu para a JBS ajudar o MST.
Defesa de Michel Temer e Procuradoria-Geral da República pedem 31 esclarecimentos sobre áudio da conversa de Joesley Batista com o presidente.
Na busca por estabilidade, o governo federal pode liberar até 5 bilhões de reais do orçamento.
OAB decide entrar com pedido de impeachment de Michel Temer.
Dono da JBS, Joesley Batista, relata que pagou propina a políticos para receber mais de 15 bilhões de reais em empréstimos da Caixa e do BNDES.
Sob chuva, manifestações em 19 estados e no Distrito Federal pedem saída de Michel Temer.
Em entrevista à Folha de São Paulo, o presidente reafirma que não vai renunciar.
O governo da Venezuela acusa opositores de queimarem homem durante protesto contra Nicolás Maduro.
Em discurso na Arábia Saudita, o presidente americano Donald Trump apela a líderes muçulmanos para que lutem contra o radicalismo islâmico.
Conselho de Segurança da ONU discutirá novo teste de míssil da Coreia do Norte.
Jornal britânico The Guardian revela que políticas de moderação do Facebook permitem postagens de conteúdo violento na rede social.
Corinthians vence o Vitória por 1-0 fora de casa pela segunda rodada do Brasileirão.
Vasco derrota o Bahia por 2-1 em São Januário. Esporte e Cruzeiro ficam no 1-1 na Ilha do Retiro.
Grêmio supera o Atlético Paranaense por 2-0 na Arena da Baixada e assume liderança do Campeonato Brasileiro.
No Engenhão, Botafogo faz 2-0 na Ponte Preta. Em Minas Gerais, Fluminense bate o Atlético por 2-1. Hoje tem São Paulo e Avaí no Morumbi. 5 horas 4 minutos.
Repita.
5 e 4.
Jovem Pan e o tempo.
A
A segunda-feira vai amanhecendo com sensação de frio em toda a região sul do Brasil, com destaque para as áreas da Serra Geral e do Planalto entre Santa Catarina, Paraná e também a Campanha Gaúcha. No Mato Grosso do Sul, a faixa sul do estado também tem sensação térmica mais baixa, assim como em alguns pontos de São Paulo e do sul de Minas Gerais. Ao longo do dia, a chuva se espalha desde a região norte, passa por parte do centro-oeste e chega até o Rio de Janeiro, onde um sistema frontal ainda atua no oceano. No nordeste do Brasil, o destaque continua entre as capitais Aracaju e Maceió, que recebem chuva mais frequente por conta das chamadas ondas de leste. No estado de São Paulo, há previsão para chuvas mais isoladas, que intercalam com períodos de melhoria. Os ventos passam a soprar do quadrante sul ao longo do dia e vão diminuindo cada vez mais a sensação térmica. Na capital paulista, a temperatura máxima da tarde mal passa dos 20 graus. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
E às 5 horas, 5 minutos,
Brasília.
Com Levi Guimarães.
A Ordem dos Advogados do Brasil vai protocolar nos próximos dias um pedido de abertura de impeachment contra o presidente Michel Temer. A expectativa é que a entidade entre com o pedido nesta terça ou quarta-feira. A decisão saiu após uma votação com conselheiros de 26 estados, com 25 votos a favor e só um contra, do Amapá. O Acre não conseguiu enviar representantes. De acordo com o relatório aprovado pelo Conselho Federal, há indícios de um suposto crime de responsabilidade de Michel Temer quando ele se omite ao não denunciar o empresário Joesley Batista quando ele afirma ter comprado dois juízes e um procurador. A defesa do presidente tentou adiar a decisão com um pedido de mais 72 horas para enviar um parecer. O argumento era de que seria preciso aguardar a perícia sobre o áudio da conversa entre Temer e Joesley no Palácio do Jaburu, porém o requerimento foi negado. O presidente da OAB, Carlos Lamáquia, explicou a decisão do plenário.
Se nós tivermos aqui um contraditório amplo inicial, nós estaremos julgando já a totalidade do processo. O que nós estamos apreciando aqui hoje no Conselho Federal da OAB é a proposição de um processo de impeachment do presidente da República ou não.
Nesta semana, a OAB também deve tomar uma posição com relação à PEC que determina eleições diretas caso o presidente Temer deixe o cargo. De Brasília, Levi Guimarães.
5 horas, 7 minutos, espaço para a repórter Marcela Lorenzetto.
Domingo é marcado por protestos contra Michel Temer em pelo menos 15 estados brasileiros. A maioria dos manifestantes foi convocada pelo PT e pela CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Grupos de esquerda e movimentos sociais também participaram dos protestos que clamavam pela renúncia do presidente Michel Temer. As manifestações foram marcadas após Temer reafirmar, no último sábado, que não deixaria o cargo, mesmo com a divulgação da delação premiada dos empresários donos da JBS. Há registro de protestos em diversos estados, como Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Maranhão, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Sergipe e São Paulo também tiveram atos contra Michel Temer. Na capital paulista, mesmo com chuva praticamente o dia todo, um grupo de manifestantes se reuniu em frente ao MASP e aproveitou para pedir eleições diretas. Centrais sindicais e movimentos estudantis também participaram do ato, que acabou mais cedo do que o previsto, por volta das 5h30 da tarde. Em Porto Alegre, o tempo ruim fez com que os organizadores acabassem cancelando a manifestação. Em Belo Horizonte, o protesto também celebrou o afastamento do senador Aécio Neves, ex-governador de Minas Gerais e investigado pela Lava Jato. No Rio, um grupo de manifestantes pediu diretas já em frente à casa do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Em Brasília, poucos manifestantes, cerca de 250 pessoas, se reuniram no Museu Nacional. Para os organizadores dos principais protestos pelo país, a culpa da baixa adesão é do tempo.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
5 e 9, aqui a notícia não para. Repórter Marcelo Matos.
São Paulo registra 2 mortes por atropelamento. O vereador José Polici Neto, do PSD, pretende aprovar seu projeto que cria o Estatuto do Pedestre na capital.
cria um sistema de financiamento para que possamos ter calçadas com qualidade, iluminadas, que a gente possa ter as faixas bem colocadas para garantir segurança, semaforização para dar ao pedestre o tempo de travessia adequado, ter condições de ter pontos que você tenha o dispositivo para o pedestre utilizar também daquela transposição. Então, o que a gente está dizendo é que o pedestre volta para o centro da decisão política da cidade. Você tem instrumentos que captam recursos na cidade de São Paulo, instrumentos como as outorgas onerosas, recursos que vai para o Fundurbe, recursos de multas, que a gente sabe o quanto dói no bolso do cidadão. A gente tem recursos de CEPACs nas operações urbanas. Para todos esses recursos que ingressam no cofre da prefeitura e quase nunca são investidos na qualificação das calçadas, na qualificação do sistema de sinalização para o pedestre, a gente foi colocar dispositivos claros e objetivos para que o pedestre passe a ser respeitado e, com isso, a gente garanta a vida.
José Policineto chegou a colocar no plenário da Câmara uma faixa de pedestre, mas sua proposta ainda depende de outra votação no Legislativo.
5 e 10.
Repita.
5 e 10.
Economia.
Com Denise Campos de Toledo.
A inflação em queda, que é um dos melhores dados que temos hoje da economia brasileira, pode continuar com esse movimento mais favorável, independentemente de toda a crise política. A questão é que boa parte da queda da inflação ainda vem da recessão econômica, da economia fraca, das dificuldades de retomada do crescimento, do consumo também num ritmo ainda fraco. Tudo isso reduz o espaço para remarcações de preços. Ainda há um comportamento favorável, relativamente favorável, de alimentos que no começo do ano ajudaram muito a produzir uma queda mais acentuada da inflação. Então, não há indicações, por enquanto, de uma alteração desse movimento, a não ser que o mercado financeiro volte a ficar muito pressionado, especialmente o dólar, porque o dólar pode ter muita influência na formação de preços, não só através do aumento do preço de importados, mas também de componentes que entram na fabricação de produtos nacionais. Então, esse seria o maior risco relacionado à crise política no que se refere ao comportamento da inflação. Agora, uma outra questão é o que o Banco Central fará em relação à política monetária. O que se espera é que ele dê continuidade à redução dos juros, só que essa redução pode não ser tão intensa quanto o mercado já começava a esperar. Em princípio, o mercado conta com a possibilidade de a taxa Selic encerrar este ano na faixa de 8,5%, era a aposta dominante, mas diante dos últimos dados de inflação e da sinalização de uma inflação até abaixo de 4% no final deste ano, o mercado já começava a cogitar a possibilidade de o corte da Selic chegar até 7,5%. Isso hoje parece um otimismo muito exagerado, porque a tendência de termos ainda um grau de incerteza maior no encaminhamento da política econômica, independentemente do desfecho dessa crise política. Ela, no mínimo, vai adiar mudanças que seriam importantes, como as reformas, para viabilizar um cenário econômico que pudesse dar mais tranquilidade também para o Banco Central seguir com essa trajetória de corte dos juros, porque não é só questão de comportamento da inflação, tem também a expectativa em relação à evolução das contas públicas, ajuste fiscal, aprovação das reformas que garantam uma situação melhor em prazo mais longo. E isso agora está comprometido. Então, há condições de continuidade do corte dos juros, mas talvez não com a mesma intensidade que era esperada.
Jornal da Manhã da sua rádio Jovem Pan, 5:13.
Repita. 5:13. Temperatura de 17 graus em São Paulo, tempo instável.
Para falar do peixe, Rafael Tebas.
Muito bom dia ouvinte da Pan nesse Jornal da Manhã. O Santos, nesse fim de semana, venceu o Coritiba por 1-0 na Vila Belmiro. O destaque do jogo foi o goleiro Vanderlei. Pegou um pênalti no último lance do jogo e foi ovacionado pela torcida santista. Destaque negativo para Lucas Lima. Sentiu uma dor na coxa direita, deixou o jogo com forte dor e é dúvida para o jogo dessa terça-feira pela Copa Libertadores da América. Santos e Sporting Cristal do Peru, jogo na Vila Belmiro, mas o Peixe já matematicamente classificado à próxima fase da competição continental. No Campeonato Brasileiro, o Santos tem uma derrota para o Fluminense semana passada, 3-2, uma vitória contra o Coritiba, 1-0. Próximo jogo é domingo, dia 28, às 4 da tarde, mais uma vez na Vila, diante da equipe do Cruzeiro. E o Santos marcou dois jogos para o Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. Santos e Botafogo dia 7 de junho, Santos e Ponte Preta, dia 17, também de junho.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
5 horas 14 minutos.
Repita.
Jornal da Manhã, 5:14.
Sargento do Exército morre em tentativa de assalto em Ricardo de Albuquerque, zona norte do Rio de Janeiro.
Segundo a Polícia Civil, neste domingo, o militar estava estacionando o carro quando foi abordado por criminosos.
Ele foi atingido por 5 tiros e morreu no local.
Os bandidos surgiram sem levar o carro e não foi informado se o sargento reagiu ao assalto.
Em viagem ao Oriente Médio, Donald Trump pede apoio contra o terrorismo.
Em encontro com 55 líderes de países islâmicos, o presidente norte-americano destacou os investimentos feitos pelos Estados Unidos para proteger o povo.
Citando uma batalha do bem contra o mal, Trump afirmou que as nações da região também têm responsabilidade em combater o terrorismo.
A primeira viagem internacional do presidente norte-americano, desde que assumiu o cargo, inclui ainda um giro pela Europa e uma visita ao Papa Francisco.
Senador Aécio Neves, do PSDB, deve apresentar hoje ao Supremo Tribunal Federal pedido para retomar o mandato.
Na última quinta-feira, o relator da Lava Jato no STF, o ministro Luiz Edson Fachin, afastou o Tucano das funções no Senado.
O magistrado também exigiu que Aécio Neves entregasse o passaporte, já que está proibido de deixar o país.
O advogado do Tucano, Alberto Toron, afirmou que o afastamento do mandato é ilegal por não haver amparo na Constituição.
Em outra frente, o senador Randolfe Rodrigues protocolou o mandado de segurança no STF para manter o afastamento de Aécio.
O parlamentar da Rede quer barrar uma possível manobra também usada no ano passado, quando Renan Calheiros foi afastado da presidência do Senado.
Contrato entre empresa de submarinos e o governo brasileiro vira alvo da investigação na França.
A apuração iniciada em outubro de 2016 atinge a fabricante naval francesa DCNS e tem ligação com a Operação Lava Jato.
A investigação diz respeito a um contrato para a construção de 4 submarinos convencionais e um nuclear, orçados em 6 bilhões e 700 milhões de euros.
Segundo delatores da Odebrecht, uma parte do dinheiro investido no projeto iniciado no governo Lula foi desviada para a Caixa 2 de campanhas eleitorais.
Teste do governo norte-coreano com um míssil de longo alcance ou de médio alcance gera alerta da ONU e da Coreia do Sul.
Os Estados Unidos confirmaram o disparo do projétil neste domingo na província de Pyongyang.
Devido à ação, o Conselho de Segurança das Nações Unidas convocou uma reunião de emergência para a próxima terça-feira.
A Coreia do Sul considerou o teste irresponsável e elevou o grau de alerta das Forças Armadas para um nível 4, um abaixo do estágio máximo.
Estratégia do presidente Michel Temer de questionar a gravação de conversa com o dono da JBS fortalece a adesão ao projeto de abuso de autoridade.
As críticas à veracidade do áudio em que o PMDBista conversa com o empresário Joesley Batista motivaram aliados a reaquecer o projeto na Câmara.
Alvo de críticas dos procuradores, o texto foi aprovado no Senado no final de abril, mas ainda não chegou a ser pautado por deputados.
Para conseguir aprovar o projeto de abuso de autoridade, a base aliada terá que enfrentar as tentativas de obstrução prometidas pela oposição.
Foi enterrado no Rio de Janeiro o corpo do cantor e compositor Márcio Proença.
O artista morreu neste domingo em Niterói, vítima de leucemia, aos 73 anos.
O autor escreveu canções gravadas por Nana Caymmi, Alcione, Gonzaguinha, Calbi, Peixoto, Bete Carvalho, Luiz Essa e Emílio Santiago.
Entre as músicas escritas por Márcio Proença estão Pare de Me Arranhar, gravada por Simone, e Castelos de Ar, com Paulo Emílio.
Alvo de protestos há 50 dias, presidente da Venezuela apoia as manifestações no Brasil que pedem saída de Michel Temer.
Este domingo, em programa na TV estatal, Nicolás Maduro afirmou que uma máfia tomou conta da política brasileira.
O chavista chegou a mentir sobre a renúncia e prisão de 15 ministros brasileiros.
Maduro ainda chamou de genocídio social a PEC do teto de gastos promovida pelo governo Temer.
Papa Francisco anuncia que nomeará 5 novos cardeais em 28 de junho.
São eles Jean Zerbo, arcebispo de Bamako, no Mali, Juan José Omella, arcebispo de Barcelona, e Anders Arborelius, bispo de Estocolmo.
Foram escolhidos ainda Louis-Marie Lang, vigário apostólico de Paxi, em Laos, e Gregório Rosa Chaves, bispo auxiliar de San Salvador.
O Papa Francisco destacou que a procedência de diversas regiões do mundo mostra que o catolicismo da Igreja está presente em todos os territórios. 5:20.
Repita.
5:20.
Prefeito de São Paulo, João Dória, diz que a Cracolândia acabou depois de uma mega operação contra o tráfico de drogas na região.
Pelo menos 38 pessoas foram detidas durante a ação das polícias civil e militar neste domingo no centro da capital paulista.
Quase 1.000 policiais entraram no chamado fluxo logo no início da manhã, surpreendendo traficantes e dependentes químicos.
Houve correria e foi necessário o uso de bombas de efeito moral para dispersar usuários de drogas que não queriam sair do local.
Após a operação, as equipes da limpeza pública removeram os barracos utilizados para ocultar a ação do tráfico.
O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, diz a Anderson Costa que a ação deste domingo é o primeiro passo para a revitalização da área.
Isso vai ajudar a cidade inteira, porque esses traficantes também abastecem outros pontos de droga na cidade.
Geraldo Alckmin acrescenta que a construção das moradias populares e instalação de um hospital vão contribuir com a recuperação da região.
O prefeito de São Paulo, João Dória, afirma que a Cracolândia é coisa do passado.
Conforme disse o governador, nós não vamos conseguir acabar com o problema histórico, mas reduzi-lo sensivelmente e acabar com o shopping center ao ar livre 24 horas por dia vendendo drogas para as pessoas, para psicodependentes de outras áreas da cidade. Não é apenas aqueles que residiam aqui na região da Luz. É um verdadeiro shopping ao ar livre. Acabou.
Dória decretou ainda o fim do programa Braços Abertos da gestão Fernando Haddad e anunciou a demolição de hotéis da área.
Prefeitura e Estado garantem que o atendimento aos usuários de drogas será priorizado com trabalho de assistência social e internações.
Apesar da presença da polícia, os dependentes químicos permaneceram em menor número em ruas do entorno, sobretudo em Santa Cecília.
O membro do Conselho de Segurança do bairro, Fábio Fortes, teme o surgimento de novas cracolândias no centro de São Paulo.
É preciso criar um ambiente mais favorável, que é isso que a prefeitura precisa evocar. É, presença de moradores, de comerciantes, de estudantes, fazer atividade aqui e não deixar que essas entidades que por hora dizem que vão tirar os usuários de crack da rua e não tiram.
Entre os presos neste domingo está Fábio dos Santos, o FB, encontrado em Caraguatatuba e apontado como coordenador do tráfico na Cracolândia.
Também foi detido Leandro Moja, considerado o mandante do assassinato do socorrista Bruno de Oliveira Tavares no começo deste mês.
3 fuzis, diversas facas e grande quantidade de drogas foram apreendidos no interior do fluxo.
O balanço final da ação na Cracolândia será apresentado ainda hoje pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.
Agora 5:23.
Repita.
5:23.
Brasília, José Maria Trindade.
Pois não. Olha, o presidente Michel Temer reúne no Palácio do Jaburu ministros e líderes e diz que a resposta será firme para a crise. Demonstrar firmeza, segundo ele. É assim que o governo quer continuar a pauta do Congresso Nacional, como se nada estivesse acontecendo. O ponto alto da disputa para o governo será o julgamento marcado para o mês que vem, no Tribunal Superior Eleitoral, a cassação da chapa Dilma Temer. Só que antes, nesta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal vai decidir sobre o pedido de suspensão do inquérito que foi aberto contra o presidente. É neste julgamento que o presidente vai balizar os votos dos ministros e entender ali as chances de vitória jurídica. São 2 disputas, a jurídica e a política. O presidente Michel Temer foi firme também aos ministros e líderes ao dizer que não renuncia e que o seu mandato vai até o dia 31 de dezembro do ano que vem. E disse mais, vai manter a base de apoio no Congresso Nacional e já pediu ao presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, para colocar em votação projetos da área econômica, incentivos fiscais e as duas medidas provisórias, a do Refis e do INSS. Olha, dois assuntos explosivos que envolvem vantagens setoriais. As denunciadas pelos executivos do grupo JBS como compráveis no Congresso. De Brasília, José Maria Trindade.
Jovem Pan, nosso produto é a credibilidade.
5 horas 25 minutos.
Repita.
5h25, Vitor Brown.
A Comissão de Valores Mobiliários pode abrir nesta semana novos processos administrativos para apurar possíveis crimes cometidos pela JBS. Até o momento, 5 investigações já foram iniciadas. Uma das ações tenta esclarecer se a companhia usou informações privilegiadas para a negociação de ações e dólares no mercado futuro. De acordo com analistas, o grupo teria comprado uma enorme quantia de dólares antes de a moeda se valorizar. Essa valorização teria sido suficiente, inclusive, para cobrir o valor da multa imposta à empresa pelo envolvimento no esquema de corrupção. O montante comprado na véspera da divulgação dos depoimentos seria superior a R$1 bilhão. A CVM pediu esclarecimentos sobre notícias e especulações envolvendo delações de acionistas controladores da JBS. Um dos processos abertos pela autarquia apura a atuação do Banco Original, que é controlado pela holding JEF. A CVM indicou ainda que monitora os impactos das ações do grupo na indústria de fundos pela exposição a ativos afetados pelas movimentações de mercado. Além disso, o órgão ressalta que pode haver outras apurações, investigações e processos envolvendo a empresa tramitando em sigilo. Em nota, a JBS admitiu que comprou grandes quantidades de dólar na semana passada. A empresa disse que as movimentações seguem alinhadas à política de gestão de riscos e proteção financeira. Declarou ainda que gerencia de forma minuciosa e diária a exposição cambial e de commodities.
O tricolor paulista, fala Márcio Espímpolo.
O São Paulo joga hoje contra o Avaí no Morumbi. Jogadores, diretoria convocaram a torcida nos últimos dias. Expectativa de apoio no Morumbi. O Rogério Ceni diz que o São Paulo precisa vencer de qualquer jeito esse jogo.
Eu acho que ganhar do Avaí dentro de casa, em acontecendo uma vitória como essa, pode trazer uma paz momentânea. Mas eu acho que o torcedor e todos vocês, não pelo Avaí, mas sim pelo São Paulo jogar no Morumbi, todo mundo cria a expectativa de uma vitória. Nós vamos trabalhar em função disso. Em acontecendo, o que não é fácil, porque a gente vê bastante jogos do Campeonato Brasileiro e de outros campeonatos com muitas, né, surpresas, e o Avaí chegou à final do Campeonato Catarinense, né? Ainda venceu a Chapecoense no segundo jogo, mesmo perdendo o primeiro por 1-0 fora de casa, né? Não ganhou pelos critérios de desempate do Campeonato Catarinense. Empatou na primeira rodada com o Vitória 0-0. Eu pude acompanhar um pouco do jogo. O Campeonato Brasileiro, todos os jogos são complicados, são difíceis, né?
Atletas e comissão garantem que o episódio da prancheta já está superado. Os principais líderes falaram nos últimos dias sobre o episódio. Não há polêmica nenhuma e atletas estão como treinador. Diretoria também garantiu o trabalho bem feito no dia a dia de Rogério Ceni e não haverá troca no comando neste momento. O São Paulo não está oficialmente escalado. Michael caiu de rendimento, não é mais capitão no São Paulo, pelo menos neste momento.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Com 2 anos de PIB negativo, 2015 menos 3,8%, 2016 queda de mais 3,6%, coisa única na história brasileira, temos poucas notícias positivas, mas já começam a aparecer. Uma delas, a nova safra, agora já estimada em mais de 230 milhões de toneladas de grãos. Isso vai significar cerca de adicionais 45 milhões de toneladas, irrigando a economia em todo o país, além de ser fartura de alimentos para a segurança alimentar de todos os brasileiros. Aqui não falta comida. Mas além desse índice de super safra, outro ponto a considerar extraordinariamente importante tem sido o crescimento dos bancos de cooperativas no país. no mundo inteiro, os bancos cooperativados têm uma importância enorme para contribuir na diminuição dos juros, do acesso ao crédito, diminuição do chamado spread, a diferença entre a captação, a inadimplência e a margem líquida de crédito. E o crescimento dos bancos de cooperativas foi sensacional. De 1997 até hoje, enquanto o sistema financeiro nacional cresceu 7,4 vezes, o sistema financeiro de cooperativas cresceu 97 vezes em depósitos totais. Em operações de crédito, enquanto o sistema financeiro nacional cresceu 13,6 vezes, nesse período as cooperativas cresceram 60,2 vezes. Os bancos de cooperativas reúnem hoje 3 milhões e 600 mil cooperados e mais 1 milhão de clientes não cooperados. A reunião dos bancos e cooperativas de crédito juntas significam o sexto maior banco do país. E isso tem uma importância imensa para a competição dentre os bancos, e competição é o que faz diminuir o custo do dinheiro e também uma importância fundamental no agronegócio, na integração do agro com acesso ao crédito. Em 203 municípios do Brasil, a única instituição financeira presente é um banco de cooperativa. As cooperativas são vitais para o agronegócio brasileiro e os bancos cooperativados, os braços essenciais da gestão e acesso financeiro e ao crédito. A hora do agronegócio, cooperativas agrícolas e de crédito, segurança e fundamento do futuro da agro-sociedade. José Luiz Tejon.
São 5 horas mais 30 minutos.
Repita.
5:30.
Este é o Jornal da Manhã da Jovem Pan, edição de segunda-feira, 22 de maio de 2017, outono brasileiro. Tempo instável neste amanhecer de segunda-feira em São Paulo. E a Jovem Pan transmitindo o Jornal da Manhã mais uma vez para todo o Brasil pela maior e melhor rede de rádios do país. A sua rede Jovem Pan, falando todos os dias para milhões de ouvintes através do território nacional. Você também pode ouvir pelos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets e nos canais da Sky e Oi TV. E a Jovem Pan no mundo inteiro em www.jp.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil sempre ao seu lado. Destaques do Jornal da Manhã, agora as manchetes da edição desta segunda-feira, 22 de maio de 2017.
Michel Temer inicia a semana tentando retomar votações das reformas da Previdência e Trabalhista para evitar desmanche da base aliada.
SDB e DEM já avaliam as alternativas para um novo governo e ameaçam deixar apoio ao presidente caso ele seja investigado com base nas delações da JBS.
Wesley Batista revela que Lula pediu para a JBS ajudar o MST.
Em conversa gravada com o deputado Rodrigo Rocha Loures em 13 de março, o empresário diz que o pedido do ex-presidente foi feito recentemente.
Dono da JBS relata que pagou propina para receber mais de 15 bilhões de reais em empréstimos da Caixa e do BNDES.
Wesley Batista afirma que 800 milhões de reais ilícitos foram distribuídos para Eduardo Cunha, Guido Mantega e ainda o ministro da Indústria, Marcos Pereira.
Na busca por estabilidade, o governo federal pode liberar até 5 bilhões de reais do orçamento.
Planalto tentará ainda aprovar na Câmara a MP que trata do parcelamento dos débitos tributários e o projeto que acaba com a guerra fiscal entre os estados.
Defesa de Michel Temer e Procuradoria-Geral da República pedem 31 esclarecimentos sobre o áudio da conversa de Joesley Batista com o presidente.
O objetivo é saber se há alterações na gravação que indiquem a manipulação fraudulenta da escuta que serviu de base para investigar Temer.
Dono da JBS revela que pagou propina por investimentos dos fundos de pensão no grupo.
Joesley Batista alega que os pagamentos foram destinados a executivos da Petros e Funcef, da Petrobras e da Caixa Econômica e para o PT.
Aécio Neves vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal para voltar ao mandato de senador.
Tucano foi afastado do cargo por determinação do ministro Luiz Edson Fachin, do STF, após ter sido gravado o pedido de 2 milhões de reais à JBS.
Ex-funcionário do BNDES é suspeito de favorecer a JBS em negócios bilionários.
José Cláudio Aranha era um dos responsáveis por emitir pareceres que recomendavam ou não a liberação de recursos à empresa.
Sob chuva, manifestações pedem a saída de Michel Temer.
Neste domingo, 19 estados e o Distrito Federal tiveram protestos pela renúncia do presidente com base em delação da JBS.
Pelo menos 26 presos fogem do presídio de Pedrinhas em São Luís do Maranhão.
O fuga ocorreu na noite deste domingo após a explosão de um muro no complexo penitenciário. As autoridades ainda não se pronunciaram.
A cada 10 franceses, 6 se dizem satisfeitos com o presidente Emmanuel Macron.
Pesquisa feita pelo jornal Du Dimanche mostra que a população aprova o governo montado pelo centrista.
Papa Francisco vai anunciar 5 novos cardeais em 28 de junho.
Religiosos são de países diferentes e todos têm menos de 80 anos, o que permite que eles participem de uma eleição para um novo pontífice.
Circo norte-americano Ringling Brothers faz última apresentação após 146 anos de existência.
O local sofreu com a retirada de animais e com a queda na venda de ingressos devido à mudança de hábito do público.
Finalistas da Liga dos Campeões da Europa. Real Madrid conquista o título espanhol e Juventus fatura o campeonato italiano.
O time de Cristiano Ronaldo venceu o Málaga por 2-0 e levantou a taça. Já o clube de Daniel Alves derrotou o Crotone por 3-0 e levou o hexacampeonato.
5 horas 35 minutos.
Repita.
5:35.
Em todos os lugares. Em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade.
Repórter Marcela Lorenzetto.
Atrações canceladas, alguns palcos sem montagem, descentralização e muita chuva. Esse é o saldo da 13ª virada cultural que aconteceu neste final de semana em São Paulo. A cidade foi invadida por shows e apresentações artísticas de diversos tipos, mas o tempo acabou espantando o público. Teve atrações no centro, shows no Sambódromo do Anhembi, na região do Campo Limpo, na Chácara do Jockey e até no Autódromo de Interlagos. Ao contrário das críticas de alguns frequentadores, o secretário de Cultura, André Sturm, acredita que a descentralização dos eventos foi um ponto positivo.
Ao contrário do que algumas pessoas disseram, de que o centro ficaria esvaziado, não ficou, ficou bastante movimentado. E a descentralização, eu acho que ela também deu certo. Claro que ela não deu 100% certo, porque alguns locais não foram tão bem sucedidos quanto outros. Mas, por exemplo, só para dar dois exemplos, a Penha, no Centro Cultural da Penha, a gente chegou a ter 4.500 pessoas num único espetáculo. No Grajaú, a gente teve uma média de 4 mil pessoas por espetáculo. Eu discordo que houve um esvaziamento da virada. O centro da cidade estava repleto de gente, independente do fato de não ter os grandes palcos.
No entanto, o secretário destaca que o Sambódromo do Anhembi decepcionou por causa da ausência de público. Teve problema também na estrutura em outros pontos. Os DJs da Talco Bells não se apresentaram na madrugada de sábado por falta de palco. Eles não foram os únicos. O rapper Mano Brown também não se apresentou. A Secretaria Municipal de Cultura reconheceu que houve um problema técnico na montagem da estrutura para Taco Bells, mas explicou que a falta de palco no show do Mano Brown foi por causa da forte chuva de sexta e o cancelamento foi em acordo com a própria produção do cantor. Outro ponto de destaque na virada foi a cópia de uma notificação do Ministério Público que artistas receberam, pedindo que eles evitassem manifestações político-partidárias nas apresentações. O secretário de Cultura, André Sturm, explica que apenas repassou a notificação, mas que não promoveu nenhum tipo de censura no evento.
Nós não podíamos impedir manifestações, nem iríamos impedir manifestações, porque isso é o direito de cada um. Nós não permitiríamos que os palcos virassem palanques. Então, o Ministério Público, nessa reunião que gerou essa ata, determinou que nós comunicássemos formalmente aos artistas disso. Então, a melhor solução que nós encontramos era nós entregarmos para os artistas uma xerox da ata. Nós não fizemos nenhum tipo de censura. Diversos artistas fizeram suas manifestações.
Até às 11 horas da manhã do domingo, houve registro de apenas 10 ocorrências policiais. Os balanços com números oficiais de ocorrências, número estimado de público e demais detalhes sobre a virada cultural serão divulgados ainda nesta segunda-feira.
5 horas 38 minutos.
Repita.
Jornal da Manhã da sua rádio Jovem Pan, 5:38.
Polícia Federal vai analisar equipamento utilizado por Joesley Batista para gravar conversa com o presidente Michel Temer.
Em análise preliminar, o Instituto Nacional de Criminalística apontou que é fundamental ter acesso ao aparelho que realizou as gravações originais.
A gravação já está em poder dos investigadores, assim como quesitos apresentados pela defesa de Michel Temer e pela Procuradoria-Geral da República.
A Polícia Federal deverá receber o dispositivo utilizado por Joesley ainda hoje, mas não há prazo para concluir a perícia.
Temer argumenta que os áudios entregues pelo proprietário da JBS foram editados e defende que as gravações não sejam usadas como provas.
Durante novo pronunciamento neste final de semana, Temer atacou Joesley Batista e disse que o empresário cometeu o crime perfeito.
Graças a essa gravação fraudulenta e manipulada, especulou contra a moeda nacional. Antes de entregar a gravação, comprou US$1 bilhão. Porque sabia que isso provocaria o caos no câmbio.
O presidente Michel Temer é investigado no Supremo por corrupção passiva, obstrução à justiça e organização criminosa.
Uma perícia encomendada pelo jornal Folha de São Paulo identificou cerca de 50 edições no áudio apresentado por Joesley Batista.
O perito Ricardo Caires dos Santos utilizou o software aberto da edição de áudio Audacity, além de um programa profissional de edição de vídeos.
A Jovem Pan, Ricardo Caires, que também se apresenta como avaliador de imóveis, confirma a existência de edições no material entregue à Procuradoria.
Na gravação, Joesley relata a Michel Temer e insinua ter conquistado o apoio de juízes federais e diz ainda ter acordo com um procurador.
O ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp, defende a manutenção do inquérito e lembra que os diálogos não são as únicas provas.
Inquérito quer dizer investigação, porque essa gravação por si só, ela é impactante. Mas no decorrer do inquérito, de uma investigação, outros meios de prova certamente serão observados.
O ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp, afirma que o presidente não poderia ter se omitido ao ouvir relatos criminosos.
Em nota, a Procuradoria-Geral da República afirma que a gravação passou por avaliação técnica e diz que o material apresenta uma sequência lógica e coerente.
O advogado Francisco Assis, que representa a JBS, reitera que não houve edição do áudio e relata ainda que há cópias do material original.
Ele afirma que, apesar das acusações, Michel Temer não nega a reunião com Joesley Batista nem os assuntos tratados durante a conversa.
Vamos com tudo. Um olhar diferente de Carlos Andreasa.
Ao partir para o contra-ataque, simbolizado pelo discurso que fez no sábado, estrategicamente perfeito, Michel Temer conseguiu equilibrar um jogo que, na quinta-feira, parecia perdido. A bem-sucedida reação do presidente redistribui a pressão e resulta em que hoje, segunda-feira, quem precisa dar explicações ao Brasil são Rodrigo Janot e Edson Fachin, o Ministério Público e o Supremo Tribunal Federal, portanto. É inacreditável, mas o presidente está vivo, ressuscitado em parte por méritos próprios, porque soube fazer a leitura correta e agir de modo taticamente preciso no tempo exato, em parte pelas lambanças decorrentes do, no mínimo, exótico acordo de delação premiada firmado pelos irmãos Batista. Um conjunto que já compõe um enredo crível por meio do qual, atenção, Temer pode não só não cair, como sair da crise mais forte do que jamais foi, inclusive para avançar com as reformas. É inacreditável. Carlos Andreasa para a Rede Jovem Pan.
5 horas 43 minutos.
Repita.
5 e 43. As manchetes dos principais jornais do Brasil, com Bruno Escudeiro.
Confira agora as manchetes dos principais jornais que circulam pelo país nesta segunda-feira, 22 de maio de 2017. Jornal Folha de São Paulo. Não renuncio. Se quiserem, me derrubem, afirma Temer. Em entrevista à Folha, o Michel Temer garantiu novamente que não deixa a presidência. O presidente também admitiu ingenuidade ao receber Joesley Batista no Palácio do Jaburu, fora da agenda pública. Temer ainda disse que não sabia que o empresário dono da JBS era alvo de investigações. O presidente ainda ressaltou que a relação com o deputado Rodrigo Rocha Loures, filmado com uma mala de dinheiro, é apenas institucional. Jornal O Estado de São Paulo. PSDB e DEM dão fôlego a Temer até decisão do STF. O PSDB e o DEM enfrentam pressão e pensam em deixar o governo. No entanto, as cúpulas dos partidos decidiram esperar a decisão do STF sobre o pedido de suspensão do inquérito contra o presidente Michel Temer. O julgamento do pedido está previsto para esta quarta-feira. Do Rio de Janeiro, o jornal O Globo. Temer perde apoio e aposta tudo no Supremo. De Porto Alegre, jornal Zero Hora. Temer tenta angariar apoio no Congresso para conter a crise. O governo quer retomar as votações no Congresso e mostrar que ainda conta com o apoio da base aliada. O presidente Michel Temer quer votar medidas econômicas que estão pendentes na Câmara dos Deputados antes do julgamento de quarta-feira no Supremo Tribunal Federal. De Curitiba, Gazeta do Povo. Temer inicia a semana decisiva, sem jantar e com apoio tênue. De Salvador, jornal A Tarde. Protestos em 15 estados pedem a saída de Temer. Manifestantes foram às ruas, convocados pelo PT e por centrais sindicais, pedindo a saída do presidente Michel Temer. Os protestos também pediam por eleições diretas para a presidência da República. De Recife, Diário de Pernambuco. OAB reforça a pressão pelo impeachment. Nos próximos dias, a Ordem dos Advogados do Brasil deve protocolar na Câmara dos Deputados o pedido de impeachment contra o presidente Michel Temer. A OAB argumenta que houve crime de responsabilidade por parte do presidente da República.
Esportes.
5 horas 46 minutos, o futebol no Rio. É com você, Rodrigo Viga.
100% de aproveitamento para o futebol do Rio de Janeiro na rodada número 2 do Campeonato Brasileiro. De quebra, o Fluminense é co-líder na competição ao lado do Grêmio. Jogando no Independência, no Horto, o tricolor das Laranjeiras conseguiu um resultado gigantesco. Venceu o Atlético Mineiro pelo placar de 2-1, chegou a estar vencendo por 2-0 e terminou a partida com 1 a menos, porque já tinha feito as 3 substituições. O equatoriano Sornosa saiu com dores no joelho. Jogando aqui no Rio de Janeiro, o Botafogo venceu a Macaca, Ponte Preta, pelo placar de 2-0. E o Vasco da Gama superou o Bahia, depois de ser massacrado na estreia do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras por 4-0, se redimiu com gols de Iago, Pikachu e Luiz Fabiano Fabuloso, primeiro em São Januário, gol de número 400 da carreira. No sábado, Flamengo bateu a equipe do Atlético Goianiense jogando em Goiás pelo placar de 3-0. Tenta aos poucos esquecer o fracasso, o vexame na Copa Libertadores da América do Rio. Rodrigo Viega.
Jornal da Manhã da sua Rádio Jovem Pan, 5h47.
Repita.
5h47.
Tempo instável em São Paulo, temperatura na marca dos 17 graus. Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso telefona para Michel Temer em meio à crise política.
O Tucano conversou com o PMDBista no último sábado e, segundo o aliado, citou crises enfrentadas durante os dois mandatos entre 1995 e 2002.
O telefonema ocorreu em meio às incertezas sobre o posicionamento do PSDB após escândalo envolvendo o presidente Temer e a JBS.
Na quinta-feira, a FHC disse que, sem alegações convincentes, os implicados terão o dever moral de facilitar a solução, ainda que com gestos de renúncia.
O único sobrevivente de colisão entre dois veículos é executado dentro de ambulância entre as cidades de Filadélfia e Ponto Novo, no norte da Bahia.
Este domingo, o homem, que não teve a identidade confirmada, viajava em um carro que bateu em outro, ocupado por uma família de ciganos.
Segundo a Polícia Civil, ao menos 3 pessoas morreram na ocorrência.
Quando a ambulância que socorreu o homem se aproximava da cidade de Ponto Novo, familiares dos ciganos mortos teriam disparado contra a vítima.
Joesley Batista relata que Lula pediu ajuda para o movimento dos trabalhadores rurais sem terra.
O empresário descreveu a conversa com o ex-presidente, a Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor de Michel Temer.
O áudio do diálogo com o deputado federal afastado foi entregue à Procuradoria-Geral da República como parte do acordo da delação premiada.
Joesley Batista contou que Lula ligou para pedir que ele recebesse João Pedro Stedley, líder do MST, mas o empresário frisou que o encontro nunca aconteceu.
Polícia Federal confirma a readequação de agentes especializados no combate à corrupção e lavagem de dinheiro.
O ajuste estaria ocorrendo de acordo com as demandas de todas as unidades, incluindo a Superintendência Regional no Paraná, de onde partiu a Lava Jato.
A nota foi divulgada pela PF depois que o jornal Estado de São Paulo publicou matéria apontando uma redução na força-tarefa da operação.
Segundo a reportagem, houve um corte de 44% no orçamento da equipe da Polícia Federal em Curitiba deste ano.
As Farc acusam o governo da Colômbia de trair o acordo de paz firmado em novembro do ano passado.
A guerrilha denunciou que estão sendo introduzidas mudanças em projetos de acesso à terra que não foram combinadas entre as duas partes.
Um dos pontos mais polêmicos do acordo de paz foi a reforma rural, que busca resolver a questão do latifúndio, raiz do conflito armado.
Em comunicado, os representantes das Farc afirmaram que está em risco a oportunidade histórica de conseguir o fechamento do ciclo de violência.
Cientista político Francisco Vefforte diz que gravação na conversa com o presidente Michel Temer foi uma tentativa de golpe contra as reformas.
O ex-ministro da Cultura e de Fernando Henrique Cardoso afirmou que o diálogo com o dono da JBS, Joesley Batista, não compromete Temer.
Em entrevista à Folha de São Paulo, o cientista político atribui o golpe a segmentos políticos que se veem desfavorecidos pelas reformas.
Francisco Vefforte afirmou também que a Operação Lava Jato é o maior e mais benéfico acontecimento político da história da democracia brasileira.
Acidente envolvendo 17 pilotos da Moto 3 marca o Grande Prêmio da França.
A ocorrência deste domingo não deixou feridos graves, mas danificou várias motocicletas.
Acidente causado por óleo despejado na pista ocorreu logo na segunda volta.
A bateria foi interrompida, os pilotos voltaram aos boxes e o número de voltas à prova foi reduzido de 24 para 16.
Janaína Pascoal responde a provocações na internet e diz: não adianta colar minha foto com a S.
Uma das autoras do pedido que levou ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff usou Twitter nesse domingo para criticar petistas.
Uma das postagens, a advogada admitiu que acreditou no senador afastado Aécio Neves, mas se decepcionou.
Defendendo-se de provocações de petistas, Janaína Pascoal disse ainda que quer ver o Tucano preso, enquanto outros querem que Lula volte à presidência.
Grave acidente envolvendo ônibus de equipe de futsal feminino provoca uma morte em Rio Bonito, na região metropolitana do Rio de Janeiro.
A tragédia ocorreu neste domingo, quando o veículo transportava o time do New Macaé, na altura do quilômetro 266 da BR-101.
A atleta Lívia Oliveira, de 19 anos, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local do acidente.
As jogadoras Patrícia Viana, de Assis, de 31 anos, e Verônica Celestino, de 28, foram levadas em estado grave para o Hospital Regional Darcy Vargas.
Ato de apoio aos advogados do ex-presidente Lula vira palco de críticas à Operação Lava Jato.
Na noite deste domingo, advogados discutiram sobre as investigações com ênfase nas gravações usadas na delação dos donos da JBS.
Antônio Marinho de Oliveira, que defende o presidente Michel Temer, criticou a abertura de investigação baseada em prova capenga.
Marinho ainda afirmou que o juiz Sérgio Moro não é imparcial e tem uma postura incompatível com a magistratura.
5h53.
Repita.
5h53. Contas de luz cada vez mais caras e riscos de corte revelam as perdas equivalentes a uma Itaipu e meia na distribuição da energia elétrica no Brasil.
A constatação é do professor de engenharia do Mackenzie, Agostinho Pascalicchio.
Localizada na fronteira do Brasil com o Paraguai, a hidrelétrica produziu recorde de 103 milhões de megawatts-hora em 2016. Em
entrevista a Isilda Alves, o professor Agostinho Pascalicchio defende a modernização do sistema elétrico para conter o desperdício.
Redução de perdas pode significar, então, redução nos custos das tarifas e, consequentemente, aquela economia que todo consumidor deseja, principalmente por esses serviços básicos.
Professor Agostinho vai coordenar um seminário internacional sobre energia nesta semana em São Paulo.
Falando ao repórter Vitor Moraes, consumidores relatam como o alto custo das contas de luz implica no cotidiano da maioria dos brasileiros.
Quanto o senhor paga de luz?
250.
O senhor mora sozinho?
Não, família.
O que o senhor acha desse valor?
É absurdo. É muito ICMS em cima disso aí, da energia.
Eu acho um absurdo, muito caro. Eu acho muito caro porque eles estão aumentando cada vez mais as taxas.
Projetos experimentais de modernização da rede elétrica vêm sendo desenvolvidos em várias partes do país.
Segundo o levantamento recente de uma entidade do setor, o desperdício de energia no Brasil custou mais de 20 bilhões de reais somente no ano passado.
Agora 5h55.
Repita.
5 horas e 55 minutos.
E o Corinthians, hein, André Ranieri?
E o Corinthians conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, depois de tropeçar na estreia na Arena Itaquera diante da Chapecoense. Neste domingo, na Arena Fonte Nova, bateu vitória por 1 a 0. Gol de Jô, numa bela jogada do Rodriguinho. Ele entrou no decorrer da partida, roubou a bola, né, no lance do gol, tabelou com o Jadson e depois deixou o Jô na cara do gol para marcar de perna esquerda o primeiro e único gol da partida, né? Corinthians 1, Vitória 0. Agora, folga nesta segunda-feira, início da preparação na terça para a partida diante do Atlético Goianiense. Terceira rodada do Brasileirão, também fora de casa. Uma preocupação, o Balbuena, ele saiu lesionado, aparentemente uma lesão muscular. Lembrando que o Pablo não participou da partida diante do Vitória, justamente porque ele teve um desconforto no jogo de estreia contra a Chapecoense, foi preservado, o Pablo deve voltar diante do Atlético Goianiense. Por outro lado, o Corinthians pode ter o desfalque do Balbuena, né? Ele será reavaliado e aí o Corinthians saberá se a lesão foi grave ou se poderá contar com ele já no final de semana. Caso não possa contar com o zagueiro paraguaio, Pedro Henrique deve ser o seu substituto e deve formar a dupla de zaga do Corinthians ao lado do Pablo, que retorna recuperado de lesão na partida diante do Atlético Goianiense.
Bom dia, Flávio Prado.
Bom dia, meus amigos, e mais essa edição do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Daqui a pouquinho eu vou estar aí com vocês para bater um papo, para conversar com todo mundo, mas quero aproveitar aqui o Vampeta para conversar sobre o Corinthians, que ganhou, mas jogou pouco, hein, Vampeta? Bom dia.
Bom dia, Flávio. O Corinthians, né, consegue essa vitória fora de casa, não tinha começado bem o brasileiro, sempre empatando em casa, para quem almeja, assim, a chegar, não só a termo de chegar em G5, G6, visando Libertadores, mas para pensar em título, né? Recuperou os pontos diante do Vitória, não fez uma grande partida, mas o que vale é 3 pontos fora de casa diante do Vitória.
Dá para melhorar esse nível de jogo, Vampeta?
Dá para melhorar, porque a gente vê as equipes no Campeonato Brasileiro, né? Até então a gente tem um líder ali, Grêmio, Fluminense, mas ninguém também jogando fino da bola, né? A nível de Campeonato Brasileiro, 2 rodadas, mas a nível de calendário do ano, já estamos indo para 6 meses, né? Estamos aí para metade do ano e carece de um futebol melhor. Já como estão falando de Corinthians, o Corinthians ainda não fez, né, uma sequência de jogos que enche o torcedor assim, se cria expectativa para ser campeão. Foi campeão paulista nas finais jogando bem, jogou bem na Sul-Americana, mas no brasileiro precisa ir muito para ser campeão, jogar muito melhor.
Bom dia, Vampeta.
Bom dia, Flávio.